dia! Eu sou Thales Abrantes, sejam bem-vindos a mais um Talk Thales Podcast neste dia 20 de maio de 2019. Para saber mais, apoiar ou patrocinar este projeto, basta acessar o site apoia.se/talkthales. E para começar o episódio de hoje, vamos falar sobre meio ambiente. Ministério do Meio Ambiente volta atrás e anuncia participação na Semana do Clima em Salvador. 6 dias após anunciar seu cancelamento, o Ministério do Meio Ambiente voltou atrás e confirmou a realização em Salvador da Semana Climática da América Latina e Caribe, evento da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas que está marcado para ocorrer entre os dias 19 a 23 de agosto deste ano. Após voltar atrás e confirmar sua participação, o Ministério decidiu formular proposta com ênfase na agenda de qualidade ambiental urbana e no pagamento por serviços ambientais através de instrumentos financeiros que visem dar efetividade econômica às atuais e futuras ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas no Brasil. Através da nota, o Ministério também afirmou que o Brasil participará da COP25, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que seria realizada no fim deste ano no Brasil, mas que foi transferida para o Chile após o presidente desistir de sediar o evento. AGTEC. A gigante da tecnologia Samsung investe em AGTEC para controle de infestações na lavoura. Controlar as infestações do bicudo do algodoeiro, uma das pragas mais prejudiciais ao cultivo do algodão, é um desafio para as lavouras brasileiras. De manejo oneroso e complexo, de acordo com a Embrapa, o custo médio da cotonicultura é de cerca de US$ 2,3 mil por hectare, o equivalente hoje a R$ 9,4 mil. A presença do inseto nas plantações implica em prejuízos de 10% do custo médio empregado na produção. A Tarvos, única AGTEC dentre as 12 empresas selecionadas para a quarta rodada do Samsung Creative Startups, programa de aceleração de base tecnológica em parceria com outros órgãos, desenvolveu um sistema de monitoramento e controle de pragas agrícolas capaz de atrair e classificar os insetos com o uso de inteligência artificial. A tecnologia permite que os dados coletados no campo fiquem armazenados na nuvem e sejam disponibilizados ao usuário por uma plataforma aberta de gerenciamento e acompanhamento das informações. Armadilhas inteligentes coletam dados com precisão direto do campo, indicando ao produtor o melhor momento e local correto para aplicações de defensivos químicos, evitando assim a aplicação de insumos desnecessários na plantação, dentre outros benefícios potenciais. Embrapa lança livro abordando técnicas de manejo de plantas daninhas sem o uso de agroquímicos. Controle de plantas daninhas, métodos físico, mecânico, cultural, biológico e alelopatia é o título do livro lançado pela Embrapa. De acordo com um dos editores técnicos, o pesquisador Maurílio Fernandes de Oliveira, da área de produção vegetal da unidade Milho e Sorgo, o livro é a primeira obra nacional a abordar o controle de ervas daninhas por métodos não químicos, atendendo produtores das áreas de orgânicos, agroecológicos e a própria academia em si. São 10 capítulos focados em métodos como roçada, eletrocução, uso de plantas de cobertura, herbicidas naturais, controle biológico, solarização do solo, flamejamento, entre outros. No total, 30 especialistas assinam a obra, que traz a descrição de técnicas testadas e disponíveis para uso e por técnicas em desenvolvimento, fundamentadas em princípios biológicos, mecânicos, de cobertura morta e de alelopatia. Para o chefe-geral da Embrapa Milho e Sorgo, Antônio Álvaro Cossetti Purtino, o livro contribui para o tema com literatura complementar ao método químico, que é amplamente estudado e pesquisado. Na fala de Antônio Purtino, detectamos que o controle não químico de plantas daninhas demanda esforço da comunidade científica tanto na produção de tecnologias de controle quanto em resultados do uso dessas tecnologias. Além do pesquisador Maurílio Fernandes de Oliveira, é editor técnico o pesquisador Alexandre Magno Brighetti, da área de fitotecnia da Embrapa Gado de Leite. Os demais autores representam instituições de ensino, pesquisa e extensão, como diversas unidades da Embrapa e universidades. Para ter acesso à publicação, basta acessar a área de publicações do portal da Embrapa Milho e Sorgo. O livro também se encontra disponível para download no mural do Talk Thales no apoia.se/talkthales. Ciência e tecnologia. Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo avalia o uso da palha de cana-de-açúcar para geração de energia. com o objetivo de auxiliar a indústria sucroalcooleira no aproveitamento da palha de cana-de-açúcar, pesquisadores do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, estudam o potencial da utilização do subproduto para geração de energia elétrica. De acordo com os estudiosos, o potencial para geração de energia a partir da palha da cana é bastante similar ao do bagaço, no entanto, as usinas têm apenas descartado no campo ou queimado esse produto. Até o momento, a maior limitação reside no fato de que, apesar do conteúdo energético ser similar ao do bagaço, a palha da cana-de-açúcar tem um teor de cloro entre 0,1 e 0,7 de sua composição, contra apenas 0,02% do bagaço. Esse maior teor de cloro poderia então propiciar a formação do ácido clorídrico durante o processo de combustão, por exemplo, e corroer as tubulações. Além disso, a combustão também pode gerar a emissão de poluentes atmosféricos como gases ácidos, dioxinas e furanos. Para dar início a uma nova fase do estudo em 2019, o IPT instalou dois equipamentos em escala laboratorial que avaliam o rendimento energético e também a emissão de poluentes gerada nos processos de pirólise, combustão e gaseificação em resíduos agrícolas. Através desses equipamentos e com a compreensão dos mecanismos de formação de produtos clorados no reaproveitamento da palha de cana-de-açúcar, espera-se encontrar soluções para os problemas de corrosão intensa observados nos reatores e nos sistemas de limpezas de gases que utilizam esse tipo de matéria-prima. A plataforma de streaming de áudio Spotify cria assistente virtual para usuários que escutam música enquanto estão dirigindo. Um assistente virtual dentro do seu carro que aceita comandos de voz para mudar a música do seu streaming? Esta foi a nova proposta apresentada pela Spotify na última sexta-feira, 17 de maio. Por enquanto, o dispositivo está em fase de testes e será disponibilizado gratuitamente para usuários premium. Mas o experimento está limitado aos Estados Unidos apenas. De acordo com a Spotify, os testes ajudarão a empresa a entender como as pessoas consomem áudio enquanto dirigem. Não é a primeira vez que a Spotify se concentra no público que passa muito tempo dentro de carros. O serviço de streaming começou a testar a lista de reprodução Seu Passeio Diário, com episódios de podcast intercalados com músicas que assumiriam a função de uma rádio. Batizado de Karting, o dispositivo pode ser ativado com as palavras "Ei Spotify", seguido pelo pedido de uma faixa de áudio. A tecnologia será vinculada à conta do Spotify do usuário para que ele também possa acessar playlists. O novo dispositivo conta com uma tela circular que mostrará o que está sendo reproduzido, enquanto que do outro lado existe uma fileira de botões que podem ser usados como atalhos. E aí, será que essa moda pega? É isso aí! Foi com esse mix de curiosidades que chegamos ao final do episódio desta segunda-feira cá no Top Tales Podcast. Se você gostou, vê valor neste projeto e gostaria de incentivar, basta acessar o site apoia.se/TalkTales e contribuir a partir de R$1 por mês. Acesse lá apoia.se/TalkTales. Lembrando que TalkTales se escreve com T-A-L-K, Tales, e o Tales é sem H e com um L apenas. Lembrando que além do acesso aos podcasts, você também pode ter acesso exclusivo a materiais diversos que são disponibilizados através do mural do Talk Tales no Apoia-se. Eu vou ficando por aqui, desejo que você tenha uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Nos vemos na próxima quarta, um forte abraço e até lá!